Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Hoje sim, para você ligado nos podcasts do GE.Globo, episódio 123. Obrigado a você que nos acompanha. Quero dar um toque aqui para o Leonardo Lemos. Você sabe que esse podcast você acompanha, claro, no GE.Globo. Se você tem o aplicativo da Globoplay, lá também tem um espaço para os áudios, para os podcasts das nossas plataformas, no Spotify, na Apple Podcasts, enfim, todos os seus agregadores. Obrigado para você que participa aqui. Ó. Quero mandar uns abraços aqui para o Willy Billy, que falou do programa do Eric Faria. Acho que eu já falei do Willy, foi que o Eric quebrou todo mundo quando ele disse que Papai Noel não existe. O Leonardo Lemos, foi uma declaração bombástica de Eric Faria. Se a intenção do podcast é ter informação, debate, reflexão, leveza e descontração, vou dizer que vocês conseguem. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado. Ele que também acompanha o nosso programa, o Alexandre Lemos. Diz que foi legal o papo com o João Castelo Branco, também estava o Eric Faria na parada, enfim, obrigado a todos vocês. O Daniel Roger também gostou desse episódio, o Marco Aurélio Marcon participou também, e temos aqui alguns registros. Tem um aqui do Luiz Augusto Daidoni, ele está sugerindo para a gente fazer um episódio para cada clube do Brasil, ou pelo menos elencar. Ele sugere aqui 15 grandes clubes. Pô, a gente ficava com uma pauta garantida em 15 semanas, mas é um bom assunto mesmo falar com os clubes, sobre os clubes do Brasil. O episódio da semana passada com o Lédio Carmona, com o presidente Marcelo Paz do Fortaleza, com o presidente Romildo Bozan do Grêmio, também rendeu alguns comentários aqui. A Beatriz Carvalho enaltecendo aqui a participação do presidente do Fortaleza. A mesma coisa fez Jangada Atômica, falando do presidente. O Sandro Damasceno achou o programa legal, gostou da participação do Marcelo Paz. Temos aqui mais um do Rafael Carbonari, que também participou. O Leonardo Lemos, eu já disse, gostou do programa. Ele acha que não tem novas forças, que a gente falou sobre hierarquia do futebol brasileiro. Ele acha difícil imaginar Fortaleza, Cuiabá, Atlético Goianiense como campeões da Libertadores ou do Brasileirão. É a opinião do Leonardo. Mas são novos protagonistas do cenário do Brasil. Ele acha que o RB Bragantino pode, de repente, ser uma exceção. O dia que a gente está gravando esse programa, o Bragantino já garantiu a final da Copa Sul-Americana. Ainda não rolou o jogo do Atlético Paranaense. Mesma coisa o Irlan Simões. O Alexandre Lemos, ele faz umas participações legais, porque ele fala dos programas do Sport TV e também aqui do podcast no nosso Twitter. Ele falou uma aqui que eu não entendi direito, Alexandre. Quando foi num eventual comentário que eu fiz depois da vitória do Palmeiras sobre o Atlético, vitória, o empate que classificou, ele falou assim, o Kleber passou o programa inteiro, o Seleção, enaltecendo o tipo de jogo do Abel. Aí ele pensou, o Kleber é super fã da Grécia 2004, campeã da Euro? Aí ele resume o gosto por marcação alta, posse de bola, adversário ofensivo. Mas e o Abel? Alexandre, eu não sou tão fã assim da Grécia campeã da Eurocopa de 2004, não. O que eu vejo hoje como futebol, assim, para uma discussão que até eu vou para o nosso convidado chamá-lo a discutir também, eu não acho que esse papo de marcação sempre me incomoda muito quando você imagina um time e alguém responde, mas quem é que marca nesse time? Futebol hoje em dia, se não tiver marcação coletiva e não tiver ataque coletivo, eu acho que a chance de sucesso é menor, entendeu? Marcação alta não é obrigação, mas me parece ser um jeito mais legal de você retomar a bola do adversário perto do seu objetivo, que é o gol do adversário, para fazer. Isso não é fórmula única, né? Não é fórmula única. Em relação ao Abel Ferreira, ao Palmeiras, eu entendo quando se deseja um futebol diferente, mais assim ou mais assado. Isso tudo eu acho que faz parte do jogo. Agora, contestar alguma coisa que vem dando muito certo, você pode gostar mais ou gostar menos. Simplesmente dizer que não gosto, e independentemente do resultado, não gosto, não é bom. E olha que aí eu sou um cara que não acredita que a avaliação de trabalho passa única e exclusivamente por resultado. Ao mesmo tempo, é impossível você ter um trabalho feito de maneira brilhante, bom treinamento, bom entrosamento, bom jogo coletivo e só perde, não ganha nenhum. Não precisa ganhar todo ano, de vez em quando vai precisar beliscar um título, mas, enfim, é uma questão mesmo de opinião, de ponto de vista, de como se vê um jogo de futebol. O nosso convidado de hoje, a inspiração para convidá-lo foi porque os nossos editores e produtores, o Pedro Suade e o Léo Bianchi, tinham sugerido fazer um programa sobre a volta dos jogadores do exterior para o futebol brasileiro. A janela que terminou no dia 31 de agosto e trouxe muita gente, né? O Corinthians veio com Juliano, Roger Guedes, Renato Augusto e William. E outros times também foram buscar jogadores que atuavam fora do Brasil, o Davi Luiz no Flamengo, enfim, entre tantos outros. E esse convidado, eu acho que ele tem tudo para falar sobre esse assunto, sobre questão tática, porque, na minha visão, ele foi mudando ao longo da carreira de posicionamento, de característica, e acho que ele foi melhorando. Ele foi melhorando e ele passou a ser um jogador muito importante em qualquer equipe que ele jogue, principalmente depois dessas mudanças, e especialmente a Seleção Brasileira de Futebol e o Corinthians Paulista, para onde ele voltou. O Renato Augusto, te enchi de moral nesse começo, fala a verdade.
Primeiro, agradecer os elogios, e que é um prazer muito grande estar debatendo agora aqui alguns assuntos contigo, que é um cara que tem um know-how grande do que fala, então entende bastante futebol, então vai ser um prazer.
Então, esse primeiro comentário aqui que o Alexandre Lemos me faz trazer você para a discussão. Eu sei que você não vai querer discutir o jeito de jogar do Abel Ferreira, do Palmeiras, do time A, do time B, nem é muito elegante e não sei se é oportuno. Mas como é que você pensa, assim, avaliar um time de futebol, essa questão do resultado? Eu acho meio duro quando você só pensa, ganhou, foi bom, perdeu, péssimo. E você teve experiência na Europa, e acho que na Europa esse tipo de avaliação ela é menos cruel do que aqui no Brasil, né? Você tem um ponto de vista bem firmado sobre Renato Augusto?
Olha, é claro que o futebol ele se toma de acordo com os resultados, né? E muitas das vezes o resultado esconde também muitos problemas. Então, às vezes, o cara ganha 3, 4 jogos seguidos e só recebe elogios. E esse cara tem que ter a sua própria autocrítica de falar, não, calma aí. Porra, a gente ganhou, mas em algum momento ali a gente até deu sorte. E às vezes você perde 3 jogos seguidos jogando melhor que o adversário e faltou um pouco da sorte, mas quer dizer que você está no caminho certo. Então, é muito delicado. Eu não acho que você olhe as coisas somente pelos resultados, mas é inevitável de que você seja cobrado pelos resultados. Então, e depende também muito do momento que a equipe está. Nossa equipe, por exemplo, hoje a gente está num momento de construção, a equipe vai oscilar, é normal. Você pega os jogadores que estão muito tempo sem jogar, que estão chegando agora, outros que já estavam. Então, você está começando um processo de construção da equipe e essa oscilação é natural. É um caso já diferente das equipes que já estão prontas há 3, 4 anos. Por exemplo, pega um time do Flamengo que está pronto há 3 anos. Então, é uma equipe que consegue manter o nível e vai. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado na hora de falar que esse trabalho está ruim, esse trabalho está bom, porque em algum momento você pode acabar com um trabalho que é bom, só que ele está no momento de construção. Então, você interrompe esse momento para começar uma outra construção. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa troca de treinadores durante a temporada. Eu acho que muda tudo. Você troca preparador físico, você troca a forma de treino, você começa a botar os jogadores em risco. Então, eu sempre fui a favor da manutenção do trabalho.
Porque a gente tem por hábito dizer que quase sempre quando um time muda de técnico, a equipe melhora. Mas é o reflexo só do que você vê lá em 90 minutos, né? Imagino que tenha muita coisa que interfere no dia a dia de vocês, para o bem, para o mal, para o melhor, para o pior, né? Porque acho que é isso que você falou, até o bom dia do treinador é diferente. Como ele quer que você se apresente no campo é de um jeito para um, de um jeito para o outro. É dura essa adaptação? Ou ela vai depender mesmo de momento, disso? Porque ninguém troca de técnico quando está bem, né, Renato? Só se o cara for convidado para ir para a Seleção Brasileira. né? Ah, o cara vai para a seleção. O Tite foi para a seleção brasileira. Pô, beleza, então o Corinthians contrata outro treinador. Fora isso, chega alguém para apagar incêndio.
Exatamente, eu vou falar. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas não quer dizer que isso seja uma regra. Claro que existe um momento, pô, ficou insustentável. O cara já não tem mais um grupo na mão, o cara não tem mais clima. E a mudança vai ser natural e benéfica para o clube e para o grupo. Mas, em alguns momentos, por isso tem que ter o feeling, o tato muito bom para saber o momento exato realmente da mudança. Eu ainda não estava aqui, mas, se eu não me engano, foi 2011. Todo mundo queria que o Tite fosse embora.
Foi. E 2010, quando perdeu a vaga lá para o Tolima. Né?
Exatamente, se eu não me engano foi 11, bancou, segurou o cara 11, segurou 12 e o Corinthians chegou talvez no seu auge. Né?
E já em 11 foi campeão brasileiro.
Brasileiro, depois veio com uma Libertadores, o Mundial, a Recopa e fora Paulista e essas coisas. Então, aí teve o feeling também do presidente falou, não, eu acredito que esse seja o trabalho. Então, não existe uma regra. Eu acho que o importante é você ter o sentimento do dia a dia, de perceber as coisas no dia a dia. Não adianta só olhar o resultado, existe o dia a dia também durante a semana, porque normalmente a gente olha uma outra equipe e a gente só vê o jogo de quarto de domingo. Uhum. Só que existem treinos e concentrações e viagens nesse meio tempo. Então, acho que tudo tem que ter um pouco de peso, né?
Quando a gente começa a conversar sobre futebol, tem muito que também é um debate antigo e acho que não rende fruta boa. Ah, o cara foi jogador, o cara não foi jogador, o que foi jogador pode falar de futebol, o que não foi jogador não pode falar de futebol. Acho isso meio maluco, meio sem sentido. Agora, eu respeito muito, por exemplo, o meu não conhecimento do vestiário, do dia a dia, da relação entre os atletas, de como é que vocês se comportam no primeiro jogo e no último jogo do campeonato, né? Naquela partida eliminatória, na crise, no sucesso, e respeitando isso, fico curioso saber quando vocês, jogadores, entendem que a situação começa a ficar insustentável. Dá um certo frio na barriga em vocês próprios para dizer assim, pô, primeiro efeito, vai todo mundo cair de pau em cima da gente. Segundo efeito, ir no shopping center vai ser uma dor de cabeça. Terceiro, será que os caras vão mandar a gente embora e vão segurar o treinador? O que é quase impossível, quase nunca acontece. Quando é que vocês percebem, falam assim, pô, o negócio aqui não tá bom, o cano tá vazando e não há encanador que dê jeito?
É difícil dizer o momento, porque é aquela coisa que eu falo do feeling, né? Você sentir e falar, cara, o negócio realmente não tá indo. Mas, normalmente, é quando começa a perder muita confiança durante o jogo, você vê que os caras, você já perde confiança, um jogador já não quer pegar a bola, o outro já não vai em profundidade, já começa a sentir que a coisa não tá andando. E aí começa a acontecer tudo ao contrário, o adversário erra uma bola e ele acaba dando certo, e você faz tudo bonitinho, a bola bate na trave e não entra. Então, são coisas que você vê que, pô, o momento não está bom. Então, vamos dar um passo para trás, vamos recuperar a confiança. O Tite falava sempre uma coisa, ele falava, pô, a confiança, você demora muito para ganhar ela, né? Você vai construindo ao longo dos jogos, você vai fazendo bons jogos, vai ganhando confiança, sua equipe vai ganhando. Só que aí você, de repente, pega uma equipe que não está bem no campeonato, você entra desconcentrado e você perde a confiança nesse jogo e aí acabou. Então, eu acho que é muita questão da confiança também. Confiança, para mim, no futebol é muito importante.
Quando é que você começou a jogar? Quando é que você virou titular do Flamengo?
Eu estreiei em 2005 contra o Corinthians. Se não me engano, o jogo foi em Mogi. Não foi uma coisa assim, não lembro, teve um jogo de portões fechados, entrei de lateral direito até.
Uhum.
Mas eu virei titular no ano seguinte, né, que foi a da Copa do Brasil de 2006, eu tinha 18, e a gente foi campeão em cima do Vasco, e dali eu já fiquei titular até a minha ida para a Alemanha, né?
Eu te pergunto isso por causa que você falou de confiança, né, que muitos profissionais do futebol usam essa palavra constantemente. Ela faz parte do vocabulário em qualquer situação, né? Na boa, o time está cheio de confiança. Na roubada, pô, o time está sem confiança. É isso aí, pô, o cara vira as costas na hora que o goleiro pega a bola. Às vezes não é de propósito, não, é inconsciente, é medo mesmo. Né? É medo. Pô, tomara que ninguém bata o carro, mas você bate o carro, no dia seguinte você vai sair de carro, você fica olhando para tudo quanto é canto, para saber se não vai aparecer uma guia no seu caminho, você vai bater de novo. Né? É a tal da confiança. E quando você surgiu, E aí também é inevitável, né? Ou o Flamengo tem um novo 10, um novo Zico. Pô, que isso é terrível, né? É bom, mas é ruim, né? É ótimo, mas não existe, né? Novo, né? Agora, aí você... Houve um momento, e acho que a tua volta ao Corinthians foi um momento que me pareceu que você estava sem confiança, não da sua bola, do seu jogo, é da boa e velha questão física que sempre falam com você sobre isso. E naquele momento você readquiriu essa confiança. Não, pô, peraí, eu sou saudável, eu sou atleta, eu consigo ir para o jogo. Isso também acho que tem uma interferência direta no rendimento do atleta, né?
Sem dúvida. Primeiro vamos falar sobre a questão da comparação, né? Quando eu subi profissional, então, pô, o novo Zico, gente, a primeira coisa que eu falei, pelo amor de Deus, o Zico não vai nem dormir, ficar me comparando com o Zico, pô.
Eu sou mais alto, pô.
Pô, eu não falo do maior jogador da história de um clube, pô, calma aí. Eu tenho 3 jogos, pô, eu não posso ser comparado com o maior jogador da história de um clube. Então, realmente essa
atrapalha,
parte
então?
Atrapalha. Você traz uma responsabilidade ainda maior, né? Já é uma responsabilidade muito grande se jogar no Flamengo ou no Corinthians, que são clubes de massa, que você realmente tem uma responsabilidade grande. Mas falando da parte da volta ao Corinthians, quando eu voltei muito bem. Eu comecei os jogos, principalmente de Libertadores, e a gente até pegou o Tijuana aqui, tivemos alguns jogos que realmente eu fiz jogos excepcionais. E só que eu não conseguia ter fazer uma sequência de jogos grandes, né? E aí eu sentia um problema aqui, sentia outro ali, até o momento onde eu tive realmente uma lesão grande muscular e uma cirurgia de joelho logo depois. Aí eu falei, olha, eu acho que chegou o momento, chamei o Bruno Masiotti, falei, cara, acho que vai dar para eu continuar, prefiro parar. Ele falou, você tá maluco, rapaz.
Você pensou em parar de jogar? Parar, encerrar a carreira?
Eu falei, pô, Bruno, acho melhor a gente procurar um outro mercado para poder, pelo menos, sair daqui vendido. De repente, quando a gente recuperar o que gastou em mim. Ele falou, tá louco, cara, você vai voltar para a seleção, pô. Eu comecei a rir, eu falei, pô, Bruno, vou voltar para a seleção. Se eu tô cheio de dor, ele falou, confia em mim. Eu sou muito grato a ele, a essa parte, principalmente essa parte hoje da fisioterapia. E é um cara que eu tenho contato até hoje. Até hoje ele faz parte do meu trabalho de dia a dia. E conseguimos trabalhar bastante em cima do meu corpo. Eu entendi melhor também o meu corpo. E chegou um momento onde as coisas começaram a acontecer. Aí entra na parte de ganhar confiança. Eu comecei a entender mais meu corpo. Comecei a jogar realmente o peso em cima de mim. Porque chegou um momento que eu já não queria mais correr. Eu falei, pô, não vou abrir muito a passada, porque senão vai abrir a posterior. Então, eu já não vou jogar aqui, vou jogar um pouco mais centralizado, vou jogar mais com a bola no pé, evitar de correr em profundidade. Só que essas coisas ninguém vê. Claro. Você vai no meio do jogo, você vai segurando aqui. E aí, depois que eu fiz todo o trabalho com ele, já para 2014, as coisas foram andando, eu comecei a me sentir à vontade. E aí, realmente, as coisas aconteceram. Mas, realmente, a confiança é tudo primordial.
O pessoal foi buscar a ficha técnica do jogo, Renato. Flamengo, Corinthians 4, Flamengo 2, Brasileirão 2005, dia 12 de junho. O Corinthians foi campeão aquele ano, né? Certo. O Márcio Bittencourt era o treinador, aí ele acabou saindo, entrou o Antônio Lopes e o Corinthians foi campeão. Naquele jogo, o Márcio era o técnico ainda. Olha o Corinthians, ó, Fábio Costa, Edson, Anderson,
se não me engano.
Betão e Rony, entrou o Bruno Otávio, Wendel, Rosinei, Gustavo Neri, Roger Flores, Roger, ainda espero que ele não ouça, porque ele fez gol também. Joiabuda no ataque. Olha, os gols foram do Roger, 2 do Jô, 1 do Abuda. O Jean e o Fabiano fizeram os gols. Teu time era Diego, Fernando, Júnior Baiano, Fabiano, Leonardo Moura. 3 zagueiros, né? Leonardo Moura, aí você entrou no lugar do Leonardo. Da Silva, Jonatas, Renato. O Renato, por isso você virou Renato Augusto, né? Isso. E tinha o Renato Abreu lá. André Santos, entrou Geninho, Jean e Fabiano Oliveira, Celso Rotti era o técnico. Aliás, na hora que eu fui ler sobre você, eu imaginava que era assim, Renato Augusto de Oliveira Bittencourt. Não, Augusto é sobrenome.
Sobrenome.
Papai Augusto também.
Na verdade, quando eu sou profissional, já tinha o Renato Abreu e tinha o Renato Silva, zagueiro.
Sim.
Então, pô, eles tentaram o Renato Oliveira. Eu falei, cara, já existe o Ricardo Oliveira. E tinha o Fabiano Oliveira no time. Eu falei, cara, mais um Oliveira. Pô, aí eu cheguei em casa e falei, pô, mãe, Oliveira... Ela falou, bota o Augusto. Eu falei, pô, mas aí fica mó... Pô, parece novela mexicana, pô.
Ah, Renato Augusto, já pro banho, menino!
Porra! Aí ela falou, olha, vai... Pode botar, vai dar certo, é nome forte. Eu falei, tá bom, botei Renato Augusto, ficou até hoje.
Mas uma lembrança
é
de...
É sobrenome,
é,
né?
É sobrenome. Você tem Oliveira, não é? Renato Oliveira?
Soares de Oliveira, é. Renato Soares de Oliveira Augusto.
De Oliveira Augusto. Olha o Renato Augusto no Flamengo aí. Eu quero saber o que você sente quando você lembra, quando você revive um momento desse no Flamengo, como a gente vai ouvir, que afinal de contas é o sonho realizado.
Renato Augusto dominando. Levou para o pé direito dali, bateu bonito. Gol!
Dois anos depois da estreia, a narração do Luiz Roberto, título do Flamengo em 2007, tem essa assim de, não sei se antes do jogo, depois do jogo, ou um sentimento antes, um sentimento depois, quando você fala assim, pô, cheguei, tô aqui, vestiário do Flamengo, camisa do Flamengo, de qualquer clube, claro, mas eu tô falando do teu caso, e aí um dia faz um golaço e é campeão. É sonho de moleque mesmo que vira verdade?
Cara, eu sou nascido e criado do lado do Maracanã, né? Eu sou da Tijuca, eu Maracanã andando, tá? 400 metros do Maracanã era onde eu morava. Então, pô, eu pegava um ônibus para ir pro colégio e passava pelo Maracanã todo dia. Eu falo, cara, um dia eu vou ser feliz aqui. Eu sempre falava isso, E viver tudo isso que eu vivia, tanto com a camisa do Flamengo quanto com a camisa da seleção, que foi a Olimpíada, para mim foi... uma realização de um sonho, né? De poder sair da arquibancada para o campo e, ao mesmo tempo, de realizar o sonho de menino, né? De pô, passar praticamente todos os dias na porta do Maracanã, cansei de ir para a arquibancada e depois estar vivenciando momentos como esse, que acho que talvez tenha sido o meu gol mais importante para o mesmo Flamengo, e colocar, ser campeão no Maracanã, acho que tudo isso pesou bastante.
Foi bem, assim, razoavelmente rápida a tua passagem pelo Flamengo, porque você logo despertou o interesse do Bayer Leverkusen e foi jogar na Alemanha. E quando a gente pensou em fazer o programa assim, a sugestão foi essa, pô, esse pessoal que está voltando. Eu ainda ouço, talvez menos, um comentário que eu não acho pertinente, acho até um pouco agressivo, que só volta para o Brasil o jogador que atuava fora e não tem mais mercado. Principalmente quando se fala em Europa, né? Você fez Europa, fez China e tal, e voltou agora da China. Como é que é essa? Só volta quando não tem mercado? Porque será que o Willian não teria mercado lá? O Roger Guedes, tudo bem, o Roger não estava na Europa. Pô, o cara tem 24, 25 anos. Pô. O cara é um trator, um touro, não vai ter mercado? Tem essa mesmo? Vocês percebem a equipe de vocês, com quem você trabalha, assim, pô, lembra que você falou agora há pouco, né? O Bruno Mazziotti, acho melhor arrumar outro mercado, o Corinthians ganhar uma graninha, porque aqui eu não vou conseguir acompanhar. Não, que isso, você está louco. Tem essa também, mesmo quando você está bem, e fala assim, pô, acho que daqui eu só vou descer ladeira?
Olha, Com a evolução da parte médica, da fisioterapia, eu mudei totalmente minha cabeça. Eu achei que eu não ia passar dos 28 e eu tô aí com 33 anos me sentindo bem. Mas eu acho que isso é um exagero, até porque se você pegar hoje e falar que não, o Andrés Pereira acabou de chegar no Flamengo, ele não tem mercado, um cara com um contrato com o Manchester, não teria mercado, um cara sem mercado, uma opção dele. Ele quis voltar, assim como o Willian. Eu tinha proposta da Europa.
Eu tinha uma proposta antes, PSV, agora, antes de voltar agora.
Eu tinha uma proposta do PSV para o PSV, mas na minha opinião, no momento, eu queria voltar para o Brasil, queria vir para o Corinthians. Então era o momento que, junto com a minha família, eu decidi. Mas, claro que as pessoas falam bastante, cada um fala o que tem pensa na hora, esse é o grande problema às vezes, porque vira uma opinião geral. Às vezes uma pessoa fala, é isso mesmo. Então, aí vira uma verdade. Né? Mas o próprio Hulk tinha propostas de outras equipes na Europa. Enfim, preferiu vir para ficar perto da família. Isso tudo conta. E é claro que eu acho que hoje também os clubes se profissionalizaram muito mais, né? Você pega os times hoje, porra, pagando bem melhor, você tem uma estrutura melhor de trabalho. É, você pega aqui o Corinthians, não deve nada para ninguém. Porra, tem uma estrutura que times da Europa não têm. Uhum. Então, acho que tudo isso pesa, mas eu acho que o que é um pouco de cada. Um pouco do lado financeiro daqui, que melhorou bastante. Você fica, às vezes quer ficar um pouco mais perto da sua família também, você quer estar perto dos seus filhos, então eu vejo isso de uma forma natural, o jogador voltar ao Brasil. Não vejo nenhum, como se ele tivesse final de carreira ou ninguém.
E também existe, claro que existe, nada é 100%, né? Também existe o cara que percebe, pô, pera um pouquinho, eu estou jogando aqui num time grande, aí eu fui para um time médio, eu já não estou rendendo, pô, eu vou procurar outro caminho, que pode ser qualquer caminho. O futebol brasileiro deve ser o caminho escolhido, porque é brasileiro. Pô. O cara é brasileiro, o cara resolve vir. Claro, né? O Seedorf veio. Seedorf tem família, a mulher dele, né? Acho que é brasileira. Ele optou por vir jogar no Botafogo, né? Ele optou por vir jogar no Botafogo. Você acha que o Seedorf não conseguia alguma coisinha lá na Holanda, pô, onde é a casa dele? Ele resolveu vir. Então tem os dois lados. Tem o cara que não tem mercado e tem o cara que resolve voltar. Agora fiquei curioso para saber como é que grita Renato Augusto em alemão. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui. Pô, essa é a apresentação do pessoal do Bayer Leverkusen. É igual, Renato. Acho que você não jogou na Alemanha nada. Pô, isso é... Tá em português isso aí, pô.
Não, em chinês ainda muda um pouquinho, mas em alemão é a mesma coisa.
Toda vez que eu converso com o treinador, hoje em dia eles falam menos assim, não, o jogador precisa ir para a Europa para melhorar taticamente. Eu me lembro claramente de Mano Menezes e Carlos Alberto Parreira, entre outros, dois técnicos de ponta, falando isso para mim. Eu falo assim, pô, mas vocês estão dando um tiro no pé, pô, vocês são treinadores e estão me dizendo que vocês não conseguem melhorar o cara taticamente. Às vezes um deles olhava e falava assim, pode ser, mas eles melhoram. Qual é o segredo desta frase milenar? Cara,
eu taticamente, com certeza na Alemanha, foi onde eu mais evoluí, né? Eu aprendi a me posicionar melhor no campo, tudo isso que eu fui aprendendo. Mas, curiosamente, a gente não trabalhava muito taticamente. Eu acho que já vinha uma coisa do dia a dia. Ele não parava para explicar o que ia fazer. Trabalhava muito passe. E aí, eu acho que os próprios jogadores iam se encaixando de um jeito e as coisas fluíam, sabe? Então, você começa a entender mais o jogo. Não vira uma coisa de robô, assim. Não. Quando a bola estiver lá, você é obrigado a estar aqui. Você começa a entender o porquê que você está ali naquela função.
Uhum.
Então, tenho certeza que foi onde eu mais aprendi taticamente, onde eu evoluí mais, para depois poder chegar aqui no Corinthians e atingir talvez o meu auge técnico.
E quando a gente chama de melhorar taticamente, acho que você fez um desenho assim, onde eu fico, quando eu estou com a bola, quando eu estou sem a bola, qual é a opção? É porque é uma tática, tanto a tática coletiva do time, a engrenagem do time, como a sua própria, a sua tática individual?
Eu na verdade, eu sempre gostei muito de entender os jogadores que jogam próximo de mim. Então, pô, eu ia para a seleção, você tinha o maior lateral esquerdo do mundo, e um dos melhores jogadores do mundo na frente. Eu tentava potencializar eles. Pegar o momento de fraqueza de um, poder ajudar naquele momento, posicionar no momento certo para que ele, às vezes, só faça um dois e ele tenha a posse da bola. Em alguns momentos, dá uma liberdade um pouco maior para você poder cobrir e o cara poder sair. Então, eu sempre tentei me encaixar de acordo com os jogadores que jogam ao meu lado, para que eu possa potencializá-los e, ao mesmo tempo, eu vou ganhar com isso. Então, eu comecei a ver o jogo de uma outra forma que eu não conseguia enxergar. E isso vem, claro, com o tempo, com o tempo de jogo, com a idade, você começa a ver as coisas diferentes. Então...
Fez de você um jogador melhor, Renato? Daquele Renato ponta de lança do Flamengo? Ou você acha que você nunca foi um Renato ponta de lança e sempre foi um meio campista desses que a gente hoje elogia e admite que nós temos poucos?
Eu acho que, na verdade, cada momento da minha carreira foi um tijolo para construir uma casa. Então, esse momento no Flamengo, eu era um 10 clássico, só jogava de 10 quando eu fui profissional, e eu só escutava as pessoas falando, o 10 vai acabar, precisa ter velocidade, você precisa ter intensidade, que não sei o que é lá. E eu ficava olhando e eles comentando para outros jogadores. Eu falei, cara, vou começar a fazer outras funções. Então o Ney Franco falava, pô, eu preciso de um atacante. Eu ia de 9. Eu preciso de um volante. Eu vinha de volante. Em alguns momentos eu até ficava meio chateado, porque eu queria jogar na minha. E aí quando eu cheguei na Alemanha, o cara falou, não, aqui não joga 10, é 2 linhas de 4, você vai jogar aqui, ó, de ponta direita. Eu falei, mas eu não jogo de ponta direita. Ele falou, você aprende. Aí tinha que acompanhar o lateral até o final. Pô, mas se eu acompanhar o lateral até o final, não chego na área. Ele falou, chega. Agora vai ser briga você e ele, pô. Por que que ele te empurra pra trás? Empurra ele lá. Vai, pressiona ele em cima. E eu comecei a entender o jogo, né? Aí eu falei, pô, aí eu já aprendi a jogar numa posição que eu não era acostumado, né? E aí com todos os problemas que eu tive de lesão e tudo, eu comecei a jogar um pouco mais centralizado, porque eu já não queria ficar fazendo esse sprint pelo lado. E aí eu comecei a jogar um pouco mais centralizado, só que eu entendi a cabeça do cara que estava aberto. Então, às vezes, o cara estava na ponta, e eu sabia o que ele queria, porque eu jogava ali.
Claro.
Então, eu fui amadurecendo. Agora, na China, eu, no mesmo jogo, fazia todas essas funções. Porque só podem jogar 3 estrangeiros. Porra, se você tem um estrangeiro que faz quase todas as funções, você mexe nele. Então, eu começava o jogo de 8, ia para 9 e terminava o jogo de 10, aí tá perdendo o jogo, eu ia para a ponta. Então, tudo que eu vivi na minha vida me deu um entendimento de poder fazer várias funções, poder fazer funções em alto nível. Então, hoje eu agradeço muito, porque isso me abriu muitas portas. Talvez se eu fosse ainda um ponta, como um 10 clássico, talvez eu não jogaria uma Copa.
Agora, sim, essa discussão do 10 clássico é bem interessante, né? Porque tem vários 10 clássicos, né? Por exemplo, vamos pensar o principal 10 de todos os tempos, o Pelé. O que que era o Pelé? O Pelé era um ponta de lança, e assim, eu estou falando mais, vi muito pouco, ter visto uns 3 jogos do Pelé no campo. O Pelé era um ponta de lança, como era o Zico, o cara que chegava lá na área junto com o centroavante, que era o artilheiro do time, que dava gol para o centroavante, que fazia tabela, era um atacante. O Gerson, o Rivelino, o Ademir da Guia eram 10, mas outro 10. Ele era o segundo cara do meio do campo, ele era o armador do time, ele era o pensador do time, ele ditava ritmo do time. Hoje, sabe, se você me perguntar quem é hoje o cara que joga como esses 10 armadores, eu posso falar, o Renato pode fazer isso. O Kroos, acho que faz isso. O Pogba, talvez. Ao mesmo tempo, o 10 Zico, o 10 Pelé, quem, Maradona, o Messi é um 10, mas que também joga em qualquer lugar do campo. Qual é essa? Porque eu gosto muito de ler e conversar com o Tostão, né, quando dá, e o Tostão acha que um dos nossos grandes problemas do nosso futebol foi quando você tinha 2 volantes marcadores e 2 meias criadores, e separou, e ficou um buraco, né? E acho que isso hoje é meio impensável num time de futebol. Você precisa ter isso, você precisa ter meio campo como o Gerson, o Renato Augusto, o Pogba, o Kroos, independentemente se o cara está bem ou está mal hoje, entendeu? Até o Kanté, né? Hora ou outra o Casemiro, Qual é essa? Tem que pensar diferente mesmo de que um cara faz dentro do campo? E você percebe que hoje os teus colegas estão fazendo, tem essa noção de que o Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus eu falo depois, porque esse é um que apanha às vezes sem ter culpa. Qual é, afinal?
Olha, para mim o 10 clássico seria aquele cara que fica ali rondando o meio, que é muito acima da média. Tentar lembrar um aqui, vamos pensar no Alex.
Alex.
Seria um cara que finaliza muito bem, mas é um 10 clássico. O cara que não é aquele cara rápido de profundidade, não vai, mas decidia jogo. É o cara que a bola chegava nele, é limpo. É aquele cara, o 10 clássico. Né? E hoje é muito difícil você encontrar um 10 clássico, porque hoje a intensidade do jogo também está muito alta. Né? O jogo ficou muito mais agressivo, ficou muito... Pô, eu joguei com um cara na Alemanha que fazia 14 quilômetros num jogo. Então, pô, é uma intensidade. É muito alto.
Entendeu? Nem hoje os caras fazem isso, quase. Pô,
então, o 10, hoje, ele já não é aquele 10 clássico. Ele pode jogar de 10, mas ele vai ser aquele cara que ele vai em profundidade, ele vai ter que entrar no sprint, ele vai ter que acompanhar aqui, ele vai ter que correr para lá. Quando eu digo 10 clássico, é isso. Era aquele cara que jogava quase que nas costas do volante ali esperando. Ele esperava uma oportunidade. Então, eu era isso. Eu ficava ali e ficava limpo para quando chegar uma bola eu decidir o jogo. Então, quando eu fui profissional, eu vi que as coisas estavam mudando e todo mundo falava. Eu falei, cara, eu preciso de coisas novas. E aí eu fui jogar em outras funções. Mas talvez hoje eu tenha me encontrado, que é a função que eu mais gosto, realmente. Né, vamos dizer de 8, né? O europeu chama muito de 8, né? Aquele tripé joga um pouco mais pelos lados ali, então eu é a posição que eu mais gosto. Mas eu faço praticamente todos, me sinto bem.
E esse cara precisa jogar da área dele e a área do adversário mesmo.
Hoje a gente fala, ele fala muito box to box, né? De área a área. Hoje você não precisa sair tanto, porque a maioria dos times também jogam com pontas, né, com extremos. Então você faz só aqui o seu corredor. Apesar de eu achar que em alguns momentos é inevitável, você vai ter que abrir, às vezes o ponta vai entrar. Eu acho que às vezes a troca também funciona bem. O volante vai sair no lugar do ponta, o ponta entra no lugar do centroavante. Essa troca também é legal, né? Mas hoje você precisa de jogadores de qualidade. Então, não existe mais aquele 10 clássico, aquele 5 clássico. Hoje o 5 tem que jogar. O cara tem que ser bom.
Primeiro tem que jogar.
Então, assim, as coisas foram mudando, a intensidade do jogo foi mudando e você tem que se adaptar ao que as coisas acontecem. Então...
E talvez, assim, desde você começou em 2005 como profissional, antes, tem algumas verdades que elas são mais ou menos verdade, né? Futebol, na verdade, verdade absoluta, não tem nenhuma, né?
É um achismo.
Tudo de vez em quando. Porque, assim, você fica pensando no passado, né? Um passado mais distante, e a maioria lembra dos jogadores e não dos treinadores. Aí com o tempo, sei lá, não sei se década de 90, e não é que os treinadores não eram importantes, né? Um treinador como o Oswaldo Brandão, no Palmeiras e no Corinthians, ele é o técnico que mais dirigiu Palmeiras e Corinthians, imagina, né? E você vai pegar o Rubens Minelli, o que ele fez lá nos anos 70 no Internacional e depois no São Paulo, com 3 títulos seguidos. Aí você vem para os anos, final dos anos 70, o Cláudio Coutinho aparece com uma novidade. O Tele, que já tinha sido campeão em 71, é o cara dos anos 80, o Luxemburgo em 90, enfim. Mas, aparentemente, hoje o treinador tem um protagonismo quase do mesmo tamanho do que o jogador. E quando você fala dessa movimentação toda, fiquei imaginando um jogo, né? Você chegando aqui na tua área, indo para lá, saindo para o lado, isso tudo que você falou de movimentação, quanto tem mão de técnico? Quanto o técnico, você falou, não é robô, é entender o que está acontecendo. O quanto ele explica, o quanto ele pede, o quanto ele cobra, e quanto vocês precisam, de vez em quando, mexer nisso e não causa crise?
Eu acho que talvez, é difícil dizer quanto, uma porcentagem, mas talvez metade. Eu acho que o treinador tem que explicar, botar. Mas o jogador também tem que ter um discernimento que... Não, o treinador vai lá, fala, olha aqui, ó, a gente vai fazer assim, assim, assim. Só que chega no jogo, o jogador adversário faz outras coisas. Não tem como ele prever o que, que o jogador adversário vai fazer. Então, parte também do jogador de falar, não, pô, vou segurar aqui, vou fazer isso, vou sair naquele cara. Então, ter a leitura do jogo e as coisas acontecem. Em alguns momentos, você tem que chegar também pro treinador e falar, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Porque, às vezes o cara não tá vendo, ele tá, o jogo, ele tá vendo o jogo de fora, você tá vendo o jogo de dentro.
Uhum.
Então, às vezes você vai chegar e falar, olha, porra, isso aqui, essa bola aqui tá difícil para mim. Então, eu acho que todos têm um pouquinho da parcela, mas eu acho que essa questão do treinador também aparecer mais, o próprio jogador já aparece muito mais. Eu acho que a internet, tudo veio para crescer. Pô, eu lembro, eu quando era moleque, para ver os gols, eu praticamente tinha que esperar o Globo Esporte.
Exatamente.
No dia seguinte. Tu não conseguia ver. Hoje, pô, acabou o jogo, tu entra aqui na internet, pô, já viu os gols, já da rodada, já foi, pum,
não, acabou. Pode acreditar que quando você tá jogando lá e faz um gol, 10 minutos depois eu já tô vendo no telefone o gol.
Já foi. Então, assim, eu acho que as coisas aceleraram muito, essa questão da internet. Eu tava comentando aqui outro dia, eu subi profissional para jogar a final da Copa do Brasil, ninguém sabia quem eu era, né? E aí, pô, chegar no Maracanã contra o Vasco, pô, me deram a camisa 10 na hora, aquela coisa, pô, fiquei nervoso pra caramba. Pô, meus amigos todos no Maracanã. Pô, aí sai a escalação no Maracanã, pô, número 10, Renato Augusto. Quem é Renato Augusto? Ninguém sabia quem era Renato Augusto. Qual é a chance hoje de um moleque subir profissional e ninguém saber quem é?
Sabe? Imagina! Pô, entre o Gabriel Pereira, você sabe até que o apelido é GP, pô.
Já sabe tudo, o cara sabe onde, o que, que ele faz, o cara já foi no Instagram, já foi nas redes sociais, já olhou tudo da vida do cara. Então ali, e nessa época eu fui campeão da Copa do Brasil, eu ainda estudava, né, fazia o terceiro ano do colégio, e eu ia de ônibus pro colégio. Então várias vezes, pô, segunda-feira, depois do jogo, o cara abriu o jornal lá, um lance, eu nem lembro qual era o jornal da época, o cara abria e eu olhava ali, né? Olhava minha nota, olhava minhas coisinhas ali, e o cara, na verdade, estava lendo, eu estava do lado. Qual a chance disso acontecer hoje? Eu já zero. Então, acho que as coisas estão mais rápidas, né? A internet fez com que as coisas acelerassem.
Pro bem e pro mal, né? Pro legal.
Exatamente.
E pro ruim, para solução e para novos problemas. É, você, assim, eu estou conversando aqui com você e estou percebendo um Renato Augusto assim, muito fluente, muito tranquilo, muito convicto. E eu tenho sempre a impressão de que você é um cara, impressão de ver, né? O mais tímido, mais recolhido. Aí os caras separaram o lance aqui, você cantando samba quando o Corinthians foi campeão em 2015. Eu falei, pô, não é o Renato Augusto. Como é que é o Renato Augusto, afinal?
Cara, eu, na verdade, dificilmente eu tô para baixo. Normalmente eu estou sempre bem, procuro fazer com que o ambiente fique leve, fique descontraído, mas o que eu mais gosto mesmo é dessa resenha, dessa coisa do dia a dia, então procuro manter o ambiente leve, feliz, porque aí entra na questão de novo da confiança, eu acho que você traz coisas boas para o time, mas com certeza eu sou um cara mais descontraído.
E o pessoal hoje topa essas paradas aí? Eles ouvem você quando começou e ficou nervoso de pegar 10? Ouvia? Hoje ouvem menos? Ouve igual? Ou continua sendo pessoa para pessoa?
É aquela resenha mesmo. Não tem nada de específico de um para outro. A resenha flui. E eu já chego, quando eu chego, já vou direto onde tem alguém conversando para procurar resenha para fazer um ambiente bom, sabe?
Então, mais duas lembranças aí. Renato Augusto, o cantor, e Renato Augusto, que fez um gol bonito lá em 2007, na final da Copa do Brasil, e fez um aí outro dia, rapaz.
Gustavo, Jô tocou para ele, Gustavo, tem o Renato, arrumou, olha para a direita, quem chega de trás é o Juliano, do Juliano pro Renato, do Renato pro gol! que dá para dizer. Um golaço de Renato Augusto!
Então, cara, você acaba tendo uma identificação com esse Corinthians muito grande, né, cara? Um cara que jogou no Flamengo, pô, sabe o que é lidar com time de massa, com cobrança. Aí tem toda essa trajetória, foi jogar na Alemanha, aí vem para o Corinthians, China, Corinthians de novo. Qual é, o que bate assim? Você já falou o que você pensou lá quando você ouviu o gol contra o Vasco, né, na final da Copa do Brasil. E quando você ouve você cantando Renato Augusto e seus fielzetes, né, cantando Corinthians campeão, levanta a taça, tal. Aí você volta e sabe que está voltando para um clube diferente. Diferente naquele momento, naquele começo de conversa. E já mete um golaço logo no primeiro jogo, que eu, fazendo o jogo, falei assim, pô, acho que o Renato ficou tocado com esse gol. Acho que, de alguma maneira, bateu forte nele, o coração acelerou. Se não chorou, faltou pouco.
Cara, né, realmente, naquele... No, vou por parte, vou começar primeiro pelo gol. Eu estava muito nervoso, porque eu estava muito tempo sem jogar. E eu sabia da responsabilidade, né, de você chegar aqui com a história que eu já tinha dentro do clube e você tem que responder rápido, né? Não dá tempo de também de ficar, não, vou com calma. Então eu fui pro jogo muito nervoso e eu tava com saudade disso, porque eu fiquei praticamente 8 meses sem nem sequer treinar com o time. Então assim, eu fiquei 8 meses treinando em casa.
De vez em quando, 8 meses você ficou sem nem entrar em campo com, com o pessoal lá da
China. Fiquei em casa, no máximo eu consegui, a gente reuniu alguns jogadores ali no Rio, fazia um mini treino lá uma vez por semana. Então assim, eu tava nervoso, isso foi uma coisa que eu gostei, porque você volta até aquele frio na barriga, então você volta, falei, pô, tô vivo. E você se sente mal, porque cara, 8 meses, você ficou 8 meses sem fazer nada, né? Então, pô, voltei a ter aquele frio na barriga, falei, cara, então, quer dizer que é isso que eu, é esse o caminho. E, porra, na hora que eu fiz o gol, me deu, pô, várias coisas vêm na cabeça, né? Então, eu realmente fiquei emocionado no momento, talvez se ninguém me abraçasse ali rápido, realmente eu ia emocionar. Mas aí já começa aquela brincadeira, o pessoal abraçando, aí já, pô, consegui me recompor, mas foi um momento ali marcante pra mim, pô. Justamente por isso, pelo tempo, e realmente é muito tempo, né? Isso me fez mudar muito também a minha cabeça quanto à questão até de pós-carreira, eu vi o quanto... E às vezes a gente reclama, né? A gente fala, porra, vai ter outra viagem. Ah, que a gente vai viajar de novo, que a gente vai concentrar de novo, que tem outro jogo, e me fez mudar totalmente a minha cabeça.
Dá uma saudade de aeroporto, né?
Cara, eu falei que isso, eu preciso encontrar as pessoas, cara. Eu preciso trocar de roupa, pô. Eu preciso botar na chuteira, cara. Então, realmente me fez me sentir mais vivo. Isso aí mudou também um pouco na minha cabeça e eu vou levar daqui para frente. E quanto ao lance do vídeo cantando, a gente fazia muito churrasco aqui, né, dentro do CT, que era para unir o grupo, aquela coisa de grupo mesmo. É. E, pô, a gente trouxe aqui um grupo, né, porque era o Pedindo Bicho. E era uma música que eu gostava, essa música era do Pedindo Bicho. Os compositores são meus amigos e tudo, e aí eu falei, cara, eu peguei o microfone, eu gostava da música, eu comecei a cantar, alguém filmou e aquilo ali realmente explodiu, assim, foi parar em tudo quanto é lugar, o Thiaguinho ouviu e o Thiaguinho resolveu gravar essa música, né? Então ficou uma música que ficou bem marcante.
Ele acabou ficando um símbolo também daquela conquista, né? Ele, Thiaguinho, né?
Ele é corintiano roxo, e ele sempre, a gente sempre tem contato, hoje é meu amigo, e a gente sempre fala dessa música, né, em especial, que é uma música que acabou marcando, foi uma música que foi escolhida aqui para minha volta ao clube, então acabou sendo uma música que virou minha, né, eu falei, ó, essa música é minha, não é sua não.
Não, e quando acabar a carreira, você pode fazer uma dupla, Renato e Thiaguinho, sair fazendo show. Olha aqui, eu vou fazer só mais duas para acabar mesmo, para a gente combinado do tempo com você. Queria que você falasse um pouquinho do futebol brasileiro hoje em dia, esse negócio de assim, ah, é mais fácil jogar aqui do que lá, os caras chegam aqui, deitam e rolam. O campeonato tem... O futebol brasileiro hoje tem 3 times que estão... querendo ou não, acima dos outros, que são o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras. com o Flamengo e o Palmeiras indo para uma decisão de Libertadores em novembro, o Atlético brigando para sustentar o título da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, tem a ver com a grana, com a visão, com o desejo dos jogadores, e o Corinthians, que começou o campeonato deixando muita gente preocupada, né? Qual seria o futuro do Corinthians no campeonato, pelo que o Corinthians brigaria, e hoje com vocês, com a chegada de vocês, é com um entrosamento com a ideia do Silvinho, mas ainda com cobrança, com tumulto, como é natural, fica todo mundo assim, não está jogando bem, não, mas está melhorando. Não, hoje jogou bem. Então, como é que você vê esse panorama assim, de o futebol brasileiro 2021, que já está acabando 2021, rapaz?
Acho que você resumiu, né? Você tem três times que estão há mais tempo ali, já o Flamengo aí talvez há 4, 5 anos veio construindo uma equipe para hoje ter, tá buscando resultado. O Palmeiras veio construindo uma equipe que já buscou resultados. O Atlético talvez dois anos para cá começou também a construir e já vai colher os resultados. E a gente está nesse começo desse processo, né? É o que eu falei, essa construção, essa reconstrução de elenco, ela não é fácil, porque você oscila mais. Foi aquilo que eu falei antes, não tem jeito. Você ainda não tem o movimento do teu companheiro já codificado, já pronto, né? Então, isso é coisa com quem joga há meses, até anos juntos. Aí você vai entendendo você pega na bola, já sabe. Que aconteceu muito aqui em 2015.
Uhum.
Quando eu pegava na bola, o Jadson já sabia onde eu já sabia onde ele ia receber. Em alguns momentos, eu nem olhava, eu só jogava, eu já sabia que ele ia estar lá. Então, esse tato, esse sem olhar, você joga a bola, você nem olha, você joga, cara, ele vai estar lá. Então, essas coisas você vai pegando ainda com o tempo. A gente está nesse processo de construção, né? O lado bom é que todos já estão no seu nível máximo ou próximo a ele. A gente está no começo. A gente pode fazer isso, né? Pode subir bastante. Você pode subir, talvez não tanto, mas subir. Então, tudo pode acontecer. Basta saber o dia a dia agora. Agora é pensar jogo a jogo. Então, a gente volta, o Corinthians volta com o nome de Corinthians de novo. Hoje as pessoas olham e falam, pô, não, você vai jogar o jogo, no jogo não vai ser fácil, não. Os próprios jogadores do Palmeiras, depois do jogo, comentando, pô, agora bateu. O jogo voltou a ser o clássico clássico. Então, você traz jogadores, porque você já tem os jogadores jovens com qualidade, mas você não pode jogar só com jogadores mais jovens. Você tem os jogadores mais experientes com qualidade, que também não dá para jogar com jogadores só experientes. Então, essa mescla dos jovens com os mais experientes, que para mim é o ideal, porque você potencializa, às vezes, o mais jovem, porque às vezes ele ainda não tem o tato do jogo, e o mais experiente ajuda nesse ponto a evoluir, né? E o jovem dá essa juventude, essa velocidade que talvez o experiente já não tem mais. Então, a gente vai ter um final de ano que, para mim, é um incógnito. A gente pode ir muito bem, ou talvez as coisas não podem não acontecer, possam não acontecer do jeito que a gente espera. Talvez a gente cresça pouco. Mas a gente está de volta. Isso a gente sabe.
Renato, quando poucas vezes aqui, nos episódios aqui do Hoje Sim, a gente pega um personagem e faz assim uma conversa como nós estamos fazendo assim. E quando acontece, né, já fizemos com o Taffarel, com o Gilmar Rinaldi, com outros assim, a gente sempre tenta ter um fio condutor, né? Como é que eu vou falar com o Taffarel? Ah, vou falar dos goleiros, do Gilmar, eu vou falar das várias atividades que ele teve. E com você, a gente optou por, assim, relembrar aqueles momentos que a gente colocou para ilustrar, para mostrar as fases, né? O momento do jovem Renato Augusto realizando um sonho. O Renato Augusto indo para a Europa e mudando a cabeça do homem e do atleta. Aí você volta para o Corinthians e tem, num determinado instante, um time muito forte, e agora uma reconstrução, como você acabou de dizer. E apesar de muita gente contestar, eu ainda acho que para nós, jornalistas, participar da cobertura de uma Copa do Mundo é uma coisa inigualável, é uma coisa de uma Olimpíada, é uma coisa assim, soberba, né? Para o torcedor poder ir para um país, assistir um jogo de Copa do Mundo, comprar um ingresso, entrar, é tudo diferente, né? O som, o barulho do estádio, é tudo diferente. Imagino que para o jogador, pô, eu joguei uma Copa do Mundo. Então eu queria que você ouvisse e dissesse o que ainda passa na sua cabeça. Se você ainda sonha, se você ainda reclama, se você ainda lamenta, quando você ouve esse lance aqui.
Puxou para o meio, lançamento é bom, toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Brasil! Brasil! O Renato Augusto é o nome dele, brilhou a estrela do Tite! Tem jogo!
Claro que é o Brasil 1, Bélgica 2, na Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil foi eliminado. O Renato, que aí é opinião obviamente minha, que foi um dos principais jogadores daquele recomeço da seleção brasileira nas eliminatórias de 2016. Tenho para mim que o Brasil não fez uma boa Copa do Mundo em 2018, acho que o Brasil não jogou bem a Copa do Mundo em 2018. O Renato se machucou e foi voltando, tanto é que nesse jogo ele entrou. Eu não concordo muito quando a gente diz podia ter empatado, foi um primeiro tempo de um jeito e um segundo do outro. Claro que foi. É que no meu modo de ver, e você vai dizer diferente ou não, o primeiro tempo da Bélgica foi muito superior ao segundo tempo do Brasil, entendeu? Na comparação. Acho que a Bélgica fez um primeiro tempo que ele podia ter feito mais gols, e enfim, o Brasil teve chance. Eu nem sei se você lembra mais do gol que você fez ou da bola que o Courtois pegou. Provavelmente, acho que você lembra mais da bola que o Courtois foi buscar do que do gol que você fez. E aí eu queria que você, se ainda isso te... Porque o Tite vive falando, né? Não, eu quero pegar a Bélgica de novo. Eu não sei como é que é isso na tua cabeça. Entre o não conseguir o título, mas ter jogado uma Copa do Mundo.
Cara, primeiro foi... Depois da Copa, eu fiquei muito tempo ainda... me isolei, né? Preferi não falar nem com ninguém, não fui dar mais entrevista. Porque eu queria um momento meu, porque o pré-Copa também é desgastante, você tem uma pressão muito grande. Durante a Copa aconteceu muita coisa, então foi um momento desgastante. E ali eu percebi o quanto o jogador sofre com uma não conquista numa Copa do Mundo. Porque você perde como jogador, né? Você perde como, mas você perde também como torcedor, porque você é brasileiro, você sofre. Claro. E assim, eu sofri. Então, ali naquele momento, foi um momento realmente muito difícil. Eu não vi os lances durante muito tempo. Né? Depois do jogo, eu vi o lance lá da minha bola que quase entrou, na segunda, vi o gol, mas não cheguei a ver o jogo. E depois do jogo ali, quando eu dormi, eu não vi mais lance, não quis ver bola, não quis ler nada, não quis ver nada. Eu fui simplesmente me apagar. Eu falei, cara, quero um momento meu, porque... Realmente dói, né, a não conquista. Você se prepara para isso. A pessoa, pô, mas a Copa do Mundo é o mês. Não é o mês. Você começa na eliminatória, 4 anos atrás. As pessoas não sabem, entendeu? Então você se prepara durante 4 anos para chegar naquele momento. E realmente dói, né? Foi um momento marcante, óbvio, um gol numa Copa do Mundo, como foi, né? Foi uma situação diferente. O Tite tinha pedido, o Douglas tinha entrado muito bem pelo lado direito e começou a fazer todas as jogadas. Então o Tite, quando ele me colocou, ele falou, ó, bola pro Douglas, joga a bola para ele. Só que ele estava tão bem que o lateral esquerdo da Bélgica começou a fechar ele no pé, começou a buscar ele no pé. Uhum. E eu tô vendo um clarão entre o zagueiro e o lateral. E o Coutinho pegou uma bola pelo lado esquerdo, rodou para dentro e eu passei sozinho, ele não viu. Eu falei, pô, olha para mim que eu tô entrando sozinho. Ele falou, tá bom. Na outra bola ele já jogou eu, pum, de cabeça. Falei, Couto, me dá mais uma que eu vou empatar o jogo. Cara, quando eu dominei, eu recebi a bola, quando eu dominei, a bola ficou um pouco... eu não dominei ela para frente, ela ficou um pouco embaixo do corpo, né? Então, eu inclinei um pouco o corpo para ganhar um pouco mais de ângulo e bati. O Courtois é um cara muito grande.
É.
Eu falei, cara, eu vou tirar o máximo possível. Porque senão o cara pega, o cara é gigante. O cara, pô, bota, estica a mão pro lado, ele pega na trave. Eu vou tirar o máximo. E realmente a bola passou, até hoje eu não sei como a bola não entrou. Em algum momento, quando eu bati nela, eu fui comemorar. Eu vi ela entrando. E a bola passa, tira a tinta do gol, sai. E aí, pô, o treinador da Bélgica, na jogada seguinte, já substituiu, botou um cara preso ali, para que pudesse segurar essa subida que eu estava tendo. E aí o jogo foi acontecendo. Quanto ao jogo, o Silvinho fala uma coisa, que eu, se eu não me engano, eu vi o Guardiola falando também, que a diferença...
Ele estava lá, né, o Silvinho, né?
Tava. A diferença do ganhar e perder é uma coisa mínima, porque às vezes uma bolinha muda tudo. Um pouquinho antes do nosso gol, do primeiro gol da Bélgica, que foi de uma bola parada, no escanteio, teve um escanteio para a gente e alguém desvia no primeiro pau, a bola pega no Thiago.
Isso.
E explode na trave. Se a gente faz 1-0, a gente estaria conversando aqui hoje falando que o Brasil foi muito melhor no primeiro tempo.
Claro.
O que acontece? Você ganha confiança, entra a questão de novo da confiança e tudo. Então, um jogo do tamanho que ele é, um detalhe de uma bola pode mudar todo. Então, pô, aí os caras batem um escanteio, o Fernandinho estava na bola, o cara consegue raspar a bola na frente dele, a bola pega nele e entra. Porra, vai falar que foi erro de alguém? Não tem como falar. Foi uma jogada. Se a bola pega na perna do Thiago e entra, talvez a gente estaria aqui falando que a gente foi campeão mundial. É complicado. Então, acho que é um detalhe, mas você não adianta lamentar. Depois a gente tentou, achei que no segundo tempo a gente realmente buscou, justamente depois da entrada do Douglas. O Douglas entrou muito bem. E a gente realmente criou muita chance. Teve a minha bola, teve uma do Neymar, teve uma do Coutinho, teve, na minha visão, foi pênalti no Jesus. Tiveram bolas que... Tem dia que a bola não
é. Que é do jogo. Você tem ainda perspectiva de seleção? Ou já que você gosta de samba, deixa a vida me levar?
Não, hoje eu penso em estar em alto nível. Voltar a jogar como eu joguei o ano passado, por exemplo. Eu terminei a temporada muito bem. Eu até falei com eles aqui, eu falei, cara, se soubesse disso tudo, tinha que ter vindo pra cá em janeiro. Porque eu terminei o ano tão bem. Eu falei, porra, cara, eu tô... quase no meu auge, praticamente. E aí, porra, fica 8 meses. Aí até você recuperar tudo, voltar a ganhar a total da confiança, voltar a ganhar o tato do jogo, né? Você se sentir à vontade, porque você faz as coisas sem perceber. Eu, no início, você fica, pô, vou dominar primeiro. Chega um momento que você, a bola vem, tu já tá pensando no passe dali, ou de repente aquele cara que vai correr, as coisas saem natural, você já nem percebe, você já fez. Entendeu? Então, agora... É aquele tempo que você sofre um pouco esse início, né? Por mais que você consiga dar jogo, criar algumas chances, mas não é igual ao quando você está no seu momento normal, assim, né, de qualidade.
Renato, a gente gostou muito. Espero que você tenha gostado, se divertido, trocado boas ideias, falado à vontade, ouvido, concordado, discordado, mas foi bem, bem legal. Obrigado mesmo para você, para a assessoria.
Espero que da próxima vez a gente possa fazer pessoalmente. Porque esse
pô, tomara.
Pelo computador, para mim é muito difícil, cara. Eu não me sinto ainda... Eu sou do olho no olho. Esse negócio de câmera não é muito meu forte.
Não, mas voou. Tá com todo o tato. Tá um Bill Gates essa bola. Obrigado demais, Renato.
Eu que agradeço, cara. Muito obrigado.
Obrigado a você que nos acompanhou, a produção e edição do programa do Pedro Suaide e do Léo Bianchi. O Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts e você é sempre muito bem-vindo. A semana que vem tem mais Hoje Sim. Valeu, abraço.